fazer isso. Ok, vamos lá então estudar a palavra de Deus, concordo? Vamos lá, mudar de assunto. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11, é o texto que nós temos estudado, e ele tem como tema principal o seguinte: a sua vida pode ser melhor. É isso que ele está falando, a sua vida pode ser melhor. E ele vai ensinar para a gente como é que a sua vida pode ser melhor. E a Bíblia diz assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. E a devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nesta hora pedimos, dá-nos graça para que a tua palavra seja aplicada ao nosso coração. Nós não queremos apenas entender a tua palavra, nós queremos viver a tua palavra. Nós queremos, Senhor, aplicar a verdade das Escrituras à nossa vida. Então, enquanto nos dás o entendimento, dá-nos também o poder e a graça para viver aquilo que o Senhor nos ensina. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Começamos a estudar esse texto e nós aprendemos que a palavra de Deus está nos ensinando a viver uma vida melhor. Então, quais eram, tá, as dicas, os ensinos do apóstolo Pedro sobre como a gente pode viver uma vida melhor? E ele então começou dizendo para a gente, logo nos primeiros versículos: não se conforme com aquilo que você conhece e já experimentou de Deus. E o que ele ensinou para a gente é que Deus é infinito. Você nunca vai esgotar a grandeza do poder dele, da sabedoria dele, da graça dele para ser derramada na sua vida. E aí, continuamos a estudar a palavra de Deus e descobrimos que a segunda maneira que a gente pode ter uma vida melhor é não se conformar com aquilo que você já recebeu. Então, aquilo que você já experimentou, que você já conheceu, você não se conforma, mas agora também com os presentes de Deus. E aqui nós falamos sobre os dons. Não se conforme com os dons que você já tem, tem muito mais de Deus. E esses dons, conforme aprendemos aqui, eles não são só capacitações para a gente fazer a obra de Deus, mas ele é, são também manifestações do poder de Deus para nos libertar e nos ensinar a viver uma vida mais parecida com a vontade de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos é que a gente não pode se conformar com a maturidade que a gente já desenvolveu, porque em cada momento da vida a gente vai ser testado em coisas novas e a gente vai ter que aprender a viver esse novo momento da vida e vai ter que ser maduro o suficiente para enfrentar esse momento da vida. E aí então o apóstolo Pedro vai dizer para a gente, olha, como é que essa maturidade se desenvolve em cada etapa da vida? E estudamos que a primeira coisa que ele falou, olha, você precisa crescer na fé. Que tipo de fé? Uma fé ousada, que acredita nos milagres de Deus, nos processos de Deus. Depois, aprendemos que para viver essa maturidade, você tem que crescer na virtude. Então, não se conforme com a sua excelência moral. Depois, nós aprendemos também que se você quer ser maduro, você precisa crescer no domínio próprio. Não seja dominado pelo animal que há em você. E hoje eu queria continuar estudando o versículo 6, que diz assim: ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e à perseverança, a piedade. E a próxima dica do apóstolo Pedro para você continuar crescendo, não é? E continuar se desenvolvendo na sua maturidade, ter uma vida melhor, é que você precisa aprender a desenvolver perseverança na vida. E o desafio de hoje é: não seja dominado pelo desânimo. Não desista. Diz para quem está perto de você: não desista. É, agora escuta também: não desista. Tá? É interessante como às vezes a gente tem vontade de desistir na vida, não é? Fala a verdade. Tem hora que a gente diz assim: ah, não aguento mais, chega. Ah, nossa, não dá, eu vou desistir. Eu me lembro quando o Michel era pequeno e ele tinha várias atividades, tinha que estudar, ir na escola, mas ele gostava muito de fazer esportes. E então ele praticava judô naquela época, e ele gostava demais do judô. Mas chegou um dia que ele tinha que fazer uma prova, ele tinha acabado de sair do treino de judô, e ele estava muito cansado, e chegou para mim e disse: pai, não aguento mais, eu vou desistir de tudo. Pequenininho, mas desistir de tudo o quê? Ah, não aguento mais, tem que estudar para a prova amanhã, e depois, olha, sair do treino, eu estou cansado. Eu falei: filho, olha, a vida é assim, a gente vai passar por dificuldades, por problemas, e vai chegar dia que a gente quer dizer assim: ó, não quero fazer mais nada, quero entrar debaixo da coberta, cobrir a cabeça e fazer de conta que o mundo passou e eu fiquei. Mas a vida não é assim, eu vou ficar aqui do teu lado, e vou te ajudar a estudar. Eu não entendo nada do que você está estudando, mas eu vou ficar aqui do lado seu até você conseguir entender todas as matérias, porque não dá para desistir na vida. E aí eu lembrei que ele tinha ido para um campeonato de judô, e o Michel sempre foi uma pessoa muito competitiva, e nós tínhamos ido na praia e ele tinha se queimado no sol e tinha que colocar o kimono. O kimono, ele é de um tecido ruim, né, grosso, e estava ardendo demais. E ele dizia: pai, não vai dar para lutar. E eu dizia para ele assim: filho, dá para lutar. Sabe por que dá para lutar? Porque se a gente não entrar aí, você já perdeu, mas se você tentar, é capaz de você ganhar. Então não desista, porque desistir já é perder. E eu falei para ele: você lembra o que aconteceu naquele dia? A gente passou lá um sprayzinho nas suas costas, a gente colocou o kimono, não fez grande coisa o spray, mas você entrou na luta, mas você entrou com uma garra, mas com uma garra, que você venceu o outro. E aquele campeonato você ganhou. Por quê? porque você não desistiu. Agora, se você tivesse dito, está doendo as minhas costas, eu não vou entrar no tatame, você não teria ganho aquele campeonato. A vida é assim. Se você desiste, você já perdeu. Se você entrou na batalha, estou falando humanamente, sem o poder de Deus, você tem 50% de ganhar, chance de ganhar. Assim é a vida. Por isso, no reino de Deus, se você quer crescer e quer ser melhor, você não pode o quê? Então fala para quem está perto, não desista. Agora o apóstolo Pedro vai ensinar uma coisa linda para a gente aqui. Olha que coisa tremenda que ele vai dizer para a gente. Ele vai dizer que a gente tem que ter perseverança. Ninguém consegue enfrentar a batalha se a gente não tiver perseverança. E uma das armas que o inimigo usa para retirar do nosso coração a perseverança é o desânimo. Eu ouvi de um pregador, não é, uma vez num sermão, ele contou uma parábola sobre os diabos. Essa aqui é uma parábola, tá? É uma história. Ele que pregou isso aí, eu estou pegando a ilustração dele. Que um diabo velho, ou melhor, que o diabão de todos lá, estava lá fazendo uma campanha entre os diabos todos para saber como ele ia fazer para destruir uma igreja, para destruir o povo de Deus. E aí então apareceram vários, né, diabos dizendo, tem uma ideia, vamos colocar aqui o pecado sexual, vamos colocar aqui a mentira, vamos colocar o outro. E aí apareceu um diabão velho e disse assim, eu tenho uma estratégia melhor. E disse, qual é a tua estratégia? Eu vou espalhar o desânimo no coração do povo e eles vão perder a sua fé. E aí o diabão disse, é essa aí, pode usar essa arma. E de fato é assim, quando o desânimo bate dentro do coração da gente, em várias áreas da vida, a gente está pronto para desistir. Se você está vivendo uma luta no seu trabalho, não é assim que acontece? Você vai dizer, tenho que trabalhar de novo, meu Deus, tenha misericórdia. Aquele chefe, olha aquela chefa, aquele... Você... Querido, não é para ir. Porque se você deixar o desânimo entrar no teu coração, você já perdeu a batalha e você vai desistir. Por quê? Porque o desânimo, ele tem um componente dentro dele tremendamente terrível, penoso. Porque o desânimo é o inibidor da coragem. Se eu não sou capaz de crer na vitória, como é que eu posso continuar lutando? E então quando eu desanimo, eu paro de ver a possibilidade. E tem gente que desanima da vida e se mata. Tem gente que desanima do trabalho, pede demissão no meio de uma crise. Tem gente que desanima da família e acha que vai poder fazer coisa melhor se abandonar a sua família, porque o desânimo é uma espécie de antítese à fé. Por isso, o apóstolo Pedro vai usar uma palavra aqui, perseverança, e essa palavrinha na língua grega quer dizer a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Alguém que persiste com paciência, constância e perseverança. Não dá para a gente desistir, e para isso eu tenho que ter perseverança. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o plano que Ele tem para mim, e dizer, não abro mão do projeto de Deus para mim. E pela fé a gente vai, e pela fé a gente alcança. Deus faz coisas tremendas, mas nem tudo vem pronto. E às vezes a gente desanima por causa disso, porque nem tudo está prontinho. Às vezes Deus elege um processo, e nesse processo a gente vai ter que aprender a caminhar com Ele. Eu vejo muito disso na vida de Josué. Se você olhar a história de Josué, é impressionante como Deus trabalha os processos na vida de Josué. Ele vai dizer para Josué: olha, você vai começar a enfrentar a batalha e você vai ganhar a terra prometida. Mas a primeira batalha tem que estar vencida no seu coração. E por isso, a primeira luta de Josué é contra o desânimo, é contra o medo, é contra a falta de coragem. E o Senhor vai dizer para ele assim: olha, eu vou abrir para você o Rio Jordão. E ele logo pensou assim: vai ser como Moisés. Eu vou dizer: abra-te. E vai água para lá, água para cá. E o Senhor disse: não, você vai ser diferente. Você vai pegar a Arca da Aliança, vai colocar os sacerdotes na frente, e você vai marchar até o meio do rio. E estava na época da cheia, diz a Bíblia. O rio tem correnteza na cheia, tem lodo no fundo, e você vai carregar a arca ali, e você vai parar ali, e você vai colocar outros sacerdotes que vão vir trazendo pedras, e eles vão estar atrás de vocês com as pedras na mão, porque no lugar em que a arca parou e quando o rio baixar, eles vão colocar um memorial, vão colocar um monte de pedras aqui dizendo: foi aqui, nesse lugar, que o rio Jordão se abriu. E eu fico imaginando Josué dizendo assim: Deus, que coisa boa seria se o Senhor dissesse: tchum, abriu. Eu gosto de orar assim: Senhor, abre o mar vermelho na minha vida. Mas às vezes ele diz para mim assim: não, filho, não é assim não. Entra no Rio Jordão, porque tem um processo. E aí eu imagino, correnteza, água, pé no lodo, aquela arca. Gente, a arca era segura por algumas argolas e uma vara. Essa vara não era fixa, ela balançava, e aquilo ficava chacoalhando, eles não podiam derrubar, e o sacerdote, com toda a pompa e circunstância dos seus paramentos, tendo que marchar. E quando eles chegaram no meio do rio, sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Porque a Bíblia diz que a 20 quilômetros de distância, o Senhor segurou as águas do rio, mas tinha que descer o rio 20 quilômetros. E eles pararam lá. E eu imagino os sacerdotes olhando para trás: Josué, e aí, o que a gente faz agora? Fica aí. Fica aí. Agora você imagina se o povo tivesse ido embora, se Josué tivesse fugido, se a arca tivesse saído daquele lugar, se os homens das pedras tivessem batido em retirada. Não desista, porque é nesse processo que o Senhor constrói a primeira vitória, que é a vitória do nosso coração. Se o nosso coração não crê naquilo que Deus pode fazer, a gente vai desistir. Se o nosso coração começa a duvidar da grandeza de Deus, a gente afunda. Meu pai dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse que é fácil começar bem, o difícil é terminar bem. E tem muito crente que começa muito bem a sua jornada espiritual, mas não termina bem a sua jornada, porque são semelhantes a Pedro. Pedro viu Jesus andando sobre as águas, não é? E ele disse: se és tu, Senhor, manda-me encontrar-te no meio das águas. E o Senhor disse com a maior naturalidade para ele: vem, Pedro. E Pedro bota o pé do lado de fora do barco e começa a andar sobre as águas. E vai na direção do Senhor Jesus, ele anda sobre as águas. Ele começou muito bem, melhor que todos os outros. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho, ele começou a prestar atenção na água, no vento e nas ondas. E o que aconteceu com Pedro? Afundou. E pela graça de Deus, Jesus foi lá e levanta Pedro e diz: homem de pequena fé. Tem muita gente assim, começa a jornada e falta perseverança. E por que que a gente desanima no meio da jornada? Olha, a resposta está na experiência de Pedro, e eu acho que Pedro estava pensando nisso, porque foi ele que escreveu esse texto aqui. Sabe por que que a gente desanima? Sabe por que que falta perseverança? Porque a gente para de colocar os olhos no foco certo. Enquanto ele estava focado no Senhor Jesus Cristo, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a focar no vento, no mar, nas ondas, o que acontece? Afunda. No que é que você está focando a sua esperança? No que é que você está focando a sua fé? No que você está focando a sua percepção no meio dos processos de Deus na sua vida? Querido, o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que a perseverança é fruto de quem olha firme para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou olhar firme para Jesus. Ele é o dono da minha vida. Ele tem um plano para mim. E eu sei que o plano dele é bom, porque a natureza dele é boa. Ele não tem um plano mau. Ele me ama. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O processo é porque Deus precisa tratar alguma coisa na minha vida. Eu acho que ele estava tratando o coração de Josué, ele estava tratando o coração de Pedro, ele está tratando o meu coração. Quantas vezes na minha vida eu preciso ser tratado? Tem coisas na minha vida que para mim é tão tranquilo, porque Deus já fez tantas vezes que eu estou acostumado. Mas tem coisas que para mim são novidade. São novos desafios, novos momentos. E aí, queridos, é fácil ficar olhando a onda, é fácil ficar percebendo o vento e tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece, a gente enfraquece. Mas Deus não parou de fazer processos na vida de Josué. Para pensar, que coisa linda. Ele vai e começa a conquistar uma cidade, conquista outra e outra e outra. E Deus diz assim para ele: agora você tem uma grande batalha. Você vai enfrentar a cidade mais fortificada de todo esse lugar. Essa é a batalha agora. E eu acho que Josué estava pensando assim: Senhor, não posso terminar de conquistar o resto, as menorzinhas. Eu vou comer pela beirada, eu adoro fazer isso. Você já comeu mingau quente? Eu adoro mingau de aveia, eu gosto muito, né? Faço com leite, aquilo fica aquilo grossinho, adoro aquilo, boto uma canela, bom, chega para lá, já fiquei com fome, né? Daí você pega aquilo, saiu fervendo assim, mete a colherada e bota na boca, vai queimar. E então eu gosto de comer pela beiradinha assim, vou pegando pela beiradinha o mingau ali, vou comendo. Eu acho que você faz isso também, não faz? Comer pelas beiradas. Na vida a gente gosta de fazer isso: Senhor, olha, tem essa batalha tão grande pela frente, eu não posso ir pelas beiradinhas. E ele diz assim: agora não, agora tu vai enfrentar de frente o meio. Eu falo: Senhor, não dá, é complicado. Mas Deus tinha algo de sábio aí. Porque se ele vencesse a maior de todas as cidades, a mais fortificada, a terra toda estava conquistada. Esse era o sinal de Deus. E aí então ele vai, e é interessante porque Josué, ele vai de noite sozinho, e ele começa a olhar os muros da cidade. E eu acho que ele, como general, estava orando ali naquele lugar. A Bíblia não fala isso, eu estou falando da minha cabeça, tá? Ele estava orando, para mim ele estava orando, dizendo: Deus, o Senhor me botou numa encrenca, hein? Como é que eu vou derrubar essa muralha? E para você saber, naquele tempo, os judeus não tinham tecnologia do ferro. As armas dele eram as poucas que eles tinham conquistado das outras cidades. Eles lutavam com arco e flecha de madeira, com tacapes de pedra, porque eles não tinham tecnologia. Aquela cidade, além de ter a tecnologia do ferro, tinha carros de guerra de ferro. Tinha muralhas imensas. E ele estava dizendo: Senhor, o que, que eu vou fazer aqui? E aí vem o anjo do Senhor e aparece para ele. Lembra dessa história? E diz: eu vou te dar uma estratégia. A estratégia é a seguinte: você vai durante 7 dias marchar em completo silêncio em torno das muralhas, sem fazer um barulho. Todo dia você vai marchar em torno das muralhas. No 7º dia, você vai marchar 7 vezes. E na 7ª vez, todo mundo vai gritar, as trombetas vão tocar, os cântaros vão quebrar, e eu vou derrubar as muralhas. Falando no português de hoje, o anjo estava dizendo assim: você vai ganhar no grito. Está entendendo? Eu imagino o primeiro dia marchando. Será que vai aparecer uma trinquinha? Nada. Nada, nada. Eu imagino o segundo dia marchando, ele diz: será que é hoje que vai aparecer uma trinquinha? Porque não é assim na minha vida e na tua vida, quando a gente está no meio de uma batalha, a gente está cumprindo o que Deus está mandando, será que Deus vai dar um sinalzinho? Será que vai? Ele falou: nada, nada. No 7º dia, bom, pelo menos no 7º dia, dia do Senhor, vai acontecer alguma coisa. Primeira vez nada. Eu acho que quando eles estavam marchando pela 6ª vez, o povo na muralha da cidade já estava dando risada. Falou: esses caras tudo maluco aqui, eu estou dando aqui. Tá. 7ª vez, quando eles começam a gritar, não tem trinca. Toda a muralha de uma só vez cai. E a ordem era: na frente de onde caiu a muralha, corra e conquiste. E aí todo o exército fez assim, de uma vez só, e entrou na cidade por todos os lados, porque o Senhor tinha feito o milagre. Mas o milagre foi um milagre de perseverança. O milagre não aconteceu no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Nem na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, só na 7ª. E na vida cristã, o que Pedro está dizendo para a gente é isso, que há tempos em que Deus simplesmente abre o mar e diz: vai, estou abrindo. Mas há tempos na nossa vida em que Ele vai dizer: não é assim não, querido. Você vai ter que andar com a arca até o meio do rio, ou você vai ter que marchar em torno da muralha, uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas vezes. E o Senhor vai dizer: vai, porque eu estou mandando, e continua fazendo. E se você mudar o foco da palavra de Deus, da visão do reino e do Senhor Jesus, você vai afundar como Pedro afundou. Por isso a palavra de Deus está aqui dizendo para a gente: olha, você quer ter uma vida melhor? Não desista. Não seja dominado pelo desânimo. Não permita que o seu chamado seja dominado pelo desânimo. Querido, todos nós fomos chamados por Deus para algo. O Senhor preparou algo só para a tua vida. E crê nisso. Crê que Ele tem um plano só para você. Isso é o chamado de Deus para você. E às vezes a gente já sabe o chamado de Deus, e por causa de lutas, de problemas, de dificuldades, a gente diz: Senhor, não aguento mais, eu parei. Não desista do seu chamado, porque a bênção do Senhor está chegando. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o diabo é que quer dizer para você: não vai acontecer. O desânimo é o diabo dizendo para a gente: não vai dar, você não aguenta mais. Não desista do plano de Deus, não desista da sua fé. Ah, como é triste quando eu escuto de pessoas que estão desistindo da fé. Um dia caminharam com o Senhor, andaram com o Senhor, mas coisas aconteceram, talvez não todas que estavam na sua mente, do jeitinho que você tinha planejado. E aí você diz, ah, eu não sei se eu quero andar mais com Jesus. Querido, não dá para fazer isso, não dá. Não desista da sua fé. Jesus é o maior bem que pode existir no universo. Abraça Jesus. Você lembra que eu falei do nome que é poderoso? Você vai abrir mão desse nome. O nome de Jesus é uma procuração que Ele dá para a gente entrar na presença do Pai em nome dEle. Pega essa procuração e volta à presença do Pai. Não desista daquilo que Deus já colocou na sua vida. É presente da graça. É valor do reino, dos céus para nós. Não desista da sua disciplina espiritual. Às vezes a gente não desiste da fé, mas a gente se desanima. E sabe como é que o desânimo logo é percebido na nossa vida? Quando você perde a alegria de buscar a presença de Deus. Aí você para de orar, você para de ler a Bíblia. Você diz, ah, hoje eu estou muito cansado, não vou na igreja não, eu não vou na minha célula, eu não quero fazer discipulado, eu não quero discipular. Isso é desânimo. Não desista, persevera na presença do Pai. É lá, naquele lugar da presença, que as coisas de Deus acontecem. Eu acho tremenda a história da vida de Moisés. Para mim, Moisés é um dos grandes exemplos de como ser pastor. Porque, olha, se tinha um pastor cheio do Espírito Santo, era Moisés. Eu não sei de outro pastor que tivesse uma congregação tão grande quanto ele. Milhões de pessoas que ele tinha que pastorear. Nessa congregação, como em qualquer congregação, tem gente boa e tem gente ruim. É verdade. Eu não sei que time você faz, está aí, né? Mas tem, é verdade. Homem cheio do poder, a palavra de Deus diz que quando ele entrava na tenda para orar, Shekinah, a glória de Deus descia, todo mundo via. E o povo ainda batia a boca com ele. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Eu não entendo. Mas uma coisa eu aprendo com Moisés, em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todos os problemas, ele não sabia e não tinha resposta, ele ia para a tenda e falava com o Pai, e Deus que falava com ele como um amigo, revelava a sua glória. Algumas vezes ele dava palavras, outras vezes o Senhor dizia para Moisés, deixa que eu cuido. Um dia ele estava muito triste, por causa da sua irmã, que estava fazendo fofoca da família. É verdade, falando mal da mulher dele. Ele falou, Senhor, minha irmã, profetiza, olha só, e agora se aliou a Arão, meu irmão, tenha misericórdia. E ele orou. E o Senhor falou, deixa que eu cuido. Mandou uma lepra na irmã dele. Quando ele vê a lepra na irmã dele, Deus, por favor, tira a lepra da minha irmã, não quero isso não. Ele falou, tá bom, vou tirar a lepra, mas ela vai ficar de castigo 7 dias para entender que você é meu servo. Tem coisas que a gente não vai resolver, mas que Deus vai fazer coisas extraordinárias, que eu não sei como, nem de que jeito. Eu não quero mal de ninguém, não estou falando isso. Eu estou falando que Deus toma a causa nossa nas mãos dele. Agora você imagina se Moisés estivesse desanimado. Agora Moisés desanimou. Teve uma hora que ele disse assim, Deus, eu não aguento mais, o Senhor está querendo me matar. Por que, que o Senhor está colocando tantos filhos para eu cuidar? Eu não aguento, me mata logo. Ele fala assim. E o Senhor vai lá e dá uma bronca em Moisés. Moisés não desanima não, porque quem está cuidando desse povo sou eu. Você é só meu emissário. Continua na brecha, porque eu tenho um plano para esse povo através da sua vida. Às vezes a gente chega desanimado na presença de Deus, esperando um cafuné e leva um puxão de orelha. E ele vai dizer, não filho, levanta aí. Não olha para as ondas, não olha para o vento, não perceba as coisas difíceis. Olha para o foco sou eu. Sou eu que abro o mar, Sou eu que faço as muralhas caírem. Sou eu que faço você andar por sobre as águas. Sou eu. E quando a gente crê nisso, a gente não desanima. E a gente dá passos de fé. Então, não desanime na sua vida devocional, porque a sua vida devocional é entrar na tenda e dizer: Senhor, eu vim aqui buscar a tua face. E sabe, quando a gente se derrama na presença de Deus, Deus ouve. Se você está desanimado, então está na hora de fazer um jejum, está na hora de fazer uma semana de oração, está na hora de colocar a tua vida na presença de Deus, porque é ali que nós somos revigorados, a alegria do Senhor vem sobre a nossa vida, porque é na comunhão com Ele que somos fortalecidos. Então, não desanime. Não desanime da igreja do Senhor Jesus. Tá, tem gente que diz assim: não, eu não desanimo de Deus, mas eu não vou mais na igreja. Esse povo eu detesto. Ô povo ruim. Ô povo complicado. Esquece, quem é a igreja? É ele. Quem é que ele está chamando de ruim e complicado? Ele mesmo, que a igreja é ele. E o pior, se você não gosta da noiva de Jesus, então você não gosta de Jesus. Não tem jeito. Então a gente volta para lá e não desanima, porque Deus tem um plano mesmo no meio de um povo complicado. E se Ele tiver que tratar o teu coração, Ele trata. Mas se tiver que tratar o dos outros, Ele também trata. Agora Ele não vai tratar do teu jeito. Quando eu era pequeno, eu tinha uma vontade, eu era irmão mais velho, e os meus irmãos aprontavam. Meu pai dizia assim: você tem que cuidar dos seus irmãos. Esse negócio de meu irmão mais velho é complicado. Tem que cuidar dos seus irmãos. Eu ia lá, só que eles não me obedeciam, né? E eu tinha uma vontade de juntar assim. Aí o meu pai dizia assim: você não é o pai deles. Você fala para mim que quem disciplina sou eu. Eu falei: pai, mas o senhor manda eu cuidar e não posso fazer nada. Quem disciplina sou eu. Tá bom, pai. Então tá aí. E às vezes eu falava para ele, ele fazia tudo diferente do que eu tinha imaginado. Eu falava: agora ele vai pegar a cinta, é hoje. Ele não pegava. E na vida nossa com Deus é assim. A gente está pensando que Deus vai pegar a cinta com todo mundo. Agora, você já pensou se Ele pegasse a cinta com você toda hora que você pisa na bola? Deus é Pai. E Ele conhece o coração de cada um dos seus filhos. E Ele trata segundo a sua sabedoria, amor e graça. Então essa gente complicada, Deus vai cuidar do jeito dele. Porque o complicado também é você. Pode dizer, você é complicado. Fala para quem está perto aí. É. Agora escuta, você também é complicado. Agora você levanta a mão para o céu e diz assim: louvado seja Deus, que é o Senhor que trata de mim. Porque se você estivesse na mão dos outros, você estava lascado, meu amigo, viu? Mas é o Senhor que cuida da gente. Louvado seja Deus, porque Ele é Pai. Mas a lição de hoje qual é? Não desanime. Não desanime. Talvez você esteja no meio de uma luta, numa batalha intensa. Está difícil, está pesado, não desanime, o Senhor é por você, e é Ele que vai fazer a graça dEle brilhar na sua vida. Há pessoas que começam a sua jornada de fé muito bem, mas não perseveram, e às vezes as questões são tão bobas, queridos, às vezes é uma crítica, uma decepção, um problema, uma porta fechada. Jesus é maior que tudo isso, queridos. E uma coisa que a gente tem que aprender é que tanto a porta aberta quanto a porta fechada, Deus está por trás dela. Você crê? É verdade. Então creia, não desista, não chegou o momento. Você está marchando em torno da muralha, mas ela vai cair, mas na hora certa, no tempo certo. Não desista. E a palavra de Deus vai confirmando isso na nossa vida. Se os nossos olhos estiverem firmados em Jesus e não nas pessoas, não nas estruturas, não nas ideologias, não nos sentimentos, não nos recursos, ou qualquer outra coisa que tire o foco de Jesus, às vezes podem ser coisas boas. Eu conheço gente que se afastou do evangelho porque ganhou uma bênção. Está ganhando mais dinheiro, está podendo fazer mais coisas, e de repente esquece quem é que deu tudo aquilo para ele: Jesus. E o Senhor vai ter que tirar de novo, para começar tudo de novo. Já vi gente perder tudo também, porque troca o valor é Cristo na nossa vida. Nessa noite eu queria encerrar essa nossa meditação lembrando para você, qual é a lição de hoje? Fala alto aí. Não desanime, não desista, não é isso mesmo? Não desista. O que tem que ter dentro da gente é uma perseverança, permanecer. E essa perseverança tem que estar no foco. Quem é o foco? Jesus. A gente não pode perder ele de vista, tá? Mas eu queria orar com pessoas que estão desistindo. Talvez você tenha chegado aqui hoje tão desanimado, com o coração tão pesado. Aqui no sul tem uma expressão, se você é de outro lugar e está nos assistindo, talvez você não vá entender. Aqui no sul diz assim: eu estou doido para largar os betes. Eu cheguei aqui e não entendi nada. Me falaram, eu falei, não entendi nada, né? É do jogo de taco, né? Quem já jogou taco quanto a criança, né? Aquele taco é o bete. Então você joga fora, diz, ah, vou desistir. Tá? Talvez você tenha chegado aqui hoje doido para largar os betes. Assim, se hoje Deus me der a palavra, eu vou abandonar meu marido, eu vou abandonar minha esposa, eu vou sair daquele emprego, eu vou deixar a igreja. Ah, eu vou. E o Senhor te trouxe aqui e te fez ouvir um negócio totalmente diferente. Não desista. Não desista do quê? Do plano que Deus tem para a tua vida. Você tem que desistir sim do teu plano, do teu projeto, dos teus alvos. Tem que submeter os teus sonhos ao projeto de Deus. E quando a gente faz isso, o Deus da graça se revela poderosamente sobre a nossa vida. E Ele faz coisas que a gente não sabe, que não entende, que talvez a maioria dos estudiosos do mundo não saibam explicar. Por que as muralhas de Jericó caíram? Eu já ouvi tanta história por isso. Tem gente que não acredita em milagre, então eles ficam tentando achar as desculpas para as muralhas caírem. E eu vi um autor uma vez que disse: por causa do som que foi criado, as ondas sonoras bateram nas pedras, elas tremeram, racharam e caíram. Falei, ok, é possível. Mas haja som para fazer isso, hein? Pela madrugada. Uma muralha que duas carroças passavam em cima dela, de largura, feita de pedra. Eu não acredito nisso. Sabe o que eu creio? É porque Deus deu uma ordem e as muralhas caíram. Só isso. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que nos dá força para enfrentar todas as batalhas. Eu creio num Deus que nos ajuda a crescer, mesmo no meio das coisas mais improváveis. Eu creio num Deus todo-poderoso que fez o improvável, deixou o seu céu para caber na glória, na pequenez humana, deixou a sua glória para caber na pequenez humana, tomar o seu e o meu lugar na cruz do Calvário, descer ao inferno, ao Hades, tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitar o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio num Deus assim. E quando ele diz, filho, vem comigo, nem sempre tem um tapete vermelho para mim, E muitas vezes eu já orei assim: Senhor, estou morrendo de medo. Ah, Senhor, eu estou com vontade de desistir. Mas muitas vezes ele diz: filho, vem, vem comigo, segura na minha mão, vem. E a beleza de não desistir é poder sentir a mão do Senhor segurando na nossa mão, no meio das batalhas, das lutas, das dificuldades, dos desafios da fé. Então, se hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para ser curado de uma doença mortal chamada desânimo, uma doença que mata a esperança, a fé, a alegria, o desejo de continuar lutando, hoje o Senhor quer te dar cura. Ele vai te visitar e Ele vai entrar aí dentro do seu coração e fazer algo novo, e vai suscitar em você uma nova visão. Quando você chegar em casa, os problemas vão estar lá, porque não é na primeira vez que a gente roda em torno da muralha que ela cai. Mas a visão é essa: o Senhor está comigo, e se Ele está comigo, eu posso enfrentar qualquer batalha, e eu vou ser vencedor em nome dEle. Então, se você hoje precisa dessa cura dentro da alma, eu queria orar por você. Vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Se tem uma família que está desistindo, vem para cá, marido e mulher, hoje Deus vai fazer algo novo na sua casa. Se você está angustiado na sua alma porque você não entende os processos, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para fazer algo novo, vem para cá, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que nos visita. Você acredita nisso? Que Ele visita a nossa vida? Ele vai fazer algo novo na tua vida. Ele vai fazer algo novo na tua vida, porque Ele é Deus e Ele te ama. Ele tem um plano para a tua vida. Ele não desistiu do plano que Ele tem para você. Talvez você tenha desistido do chamado, mas o Senhor disse para você: não desista, eu não desisti de você. Talvez você tenha desistido da fé. Ele disse: olha, onde você vai se esconder? Tem algum lugar no céu, na terra, debaixo da terra, que você possa se esconder de mim? Eu vou estar lá, eu vou te visitar. Não desista, não desista. O Senhor tem algo novo para você hoje. Pode vir, em nome de Jesus, a gente vai orar juntos aqui, tá? A gente vai buscar a face do Senhor. A gente vai entrar na tenda. E a glória de Deus é que nos visita, que nos abençoa. Ele, eu não tenho esse poder, mas Ele tem todo o poder no céu e na terra, e Ele nos visita com a sua graça, tá? Tem gente chegando aqui, venha, venha, pode vir, em nome de Jesus. Quem estiver saindo do seu lugar, pode vir para cá, para a gente orar junto. Eu creio que hoje é um dia especial, que o Deus te trouxe aqui não por acaso. Ó, só para você saber, não era eu que ia pregar hoje, eu estou aqui por acidente. Não, eu estou aqui porque Deus me mandou estar aqui para trazer essa mensagem só para você. Só para você. Pode ter certeza disso, tá? Deus sabe de todas as coisas, não é? E Ele preparou isso para você hoje. Então toma posse disso com alegria, tá? A gente vai orar junto aqui. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer essa oração. Tem alguma coisa que Deus ministrou em especial para você? Ó, eu não sei o que é que estava o desânimo no teu coração, mas é uma coisa forte que está aí na tua vida. Senão você não teria saído do seu lugar para vir aqui, tá? Então a gente vai começar colocando diante de Deus esse sentimento. Eu estou desanimado, Pai, por causa disso. Olha, eu estou com medo por causa daquilo. Eu estou cansado, estou muito cansado. Quantas vezes eu já disse isso para Deus? Estou muito cansado. Talvez você esteja aqui dizendo: Senhor, será que o Senhor ouve a minha oração? E hoje o Senhor está dizendo para você: escutei e mandei um recado só para você, tá? Então, agora você fala com Ele, coloca diante de Deus o que está aí na tua alma. e diz assim: Senhor, me ajuda, porque as minhas forças já acabaram e eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida, e eu vou ficar olhando só para o Senhor. Eu não vou olhar se tem uma trinca na muralha, eu não vou ficar olhando se já caiu alguma pedrinha, porque quando o Senhor quiser, a muralha inteira cai. Então eu vou ficar só olhando para o Senhor e crendo que o Senhor está tomando das minhas mãos o peso da minha alma, e eu vou descansar na tua graça. Fala isso com ele, tá? Agora me permita orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, esse nome que está sobre todo nome, do Deus Todo-Poderoso, que nos permite usar esse nome como uma procuração para adentrar a tua presença. É nesse nome que eu quero entrar na presença do Todo-Poderoso Deus do Universo. Diante, Senhor, dos teus anjos, o Senhor que está sentado no teu trono de glória, em nome de Jesus, o teu filho, eu quero te pedir, abençoa esses teus filhos. Eles estão dizendo para o Senhor: estou desanimado, a minha esperança está indo embora, a minha alegria já foi, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas nessa hora, tu me mandaste dizer para eles que vale a pena perseverar na tua presença, que vale a pena colocar o foco só no Senhor Jesus Cristo, que vale a pena confiar na infinita graça do Senhor. E então eu quero te pedir, Pai, manda o teu Espírito Santo agora encher esses corações, e que um milagre comece a acontecer dentro da alma deles, assim como aconteceu primeiro dentro da alma de Josué, quando teve que crer que tinha que parar no meio do rio, ou quando teve que crer que era marchando e gritando que eles conquistariam aquela cidade. Oh Pai, põe a tua mão agora de graça e coloca uma fé sobrenatural, porque se depender da fé natural que eles pudessem ter, seria quase impossível. Mas vem com teu Espírito Santo e dá o dom da fé agora. Tua palavra diz que os dons do Espírito foram nos dados, não apenas para a gente exercer o ministério, mas para sermos curados, para sermos transformados. Então eu quero te pedir, coloca no coração desse povo o dom da fé, que eles creiam, que eles vejam o impossível, que a esperança seja renovada, que a alegria seja, Senhor, transbordante, que eles possam perceber o teu poder e a tua glória, e eles possam descansar nos teus braços. Ó Pai, a tua palavra diz lá no profeta Isaías que era no sossego e na confiança que o Senhor faria os milagres. Mas o triste é o final, porque o Senhor diz através do profeta que o povo não quis isso. Esse povo está aqui porque quer, e eles estão dizendo: vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, vem por favor sobre a minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, faz algo novo, segura na minha mão, me ajuda. Eles vão voltar para casa, Senhor, e vão encontrar os mesmos problemas, mas eu quero te pedir uma coisa, que eles cheguem diferentes, cheios de ousadia e fé, cheios de certeza da tua presença, de confirmações do teu plano e do teu propósito, cheios da alegria de quem conheceu a voz do Espírito Santo dentro da sua alma. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, amém. Agora, antes de você sair daqui, tem uma multidão aqui, e hoje eu orei por cura, mas talvez você seja uma pessoa que está aqui no meio dessa multidão, e que quem sabe, você está descobrindo hoje andar com Jesus. Não é que você não cresce em Jesus, não é que você não confiasse em Jesus, mas esse tipo de vida na fé é algo novo para você. Você diz: olha, eu estou dando o meu primeiro passo, eu não sei como é que funciona para frente. Eu queria muito ajudar você, queria muito trabalhar com você nessa área da sua vida. Então, se você é essa pessoa, dá um sinal aqui com a mão, só para ver. Tem gente assim aqui? Tem? Levanta a mão aqui para eu ver. Tem? Você, menina? Tem mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando? Eu estou aprendendo essa caminhada. Aquela moça ali também, tá? Tem mais alguém que está vivendo esse primeiro momento aí e dizendo: Senhor, você também, querido, tá? Quero orar com você em modo especial. Vem aqui para frente, você, querida, que levantou a mão. Vem bem aqui, deixa eu orar por você. Você também, querida, vem aqui para que eu orar por você. Você que estava aqui, se tiver alguém que nesse mesmo sentimento, estou começando, eu tenho até medo desse próximo passo, como é que vai ser. Se você está vivendo isso, vem para cá, eu quero orar com você aqui, tá? Pedir uma bênção especial para o resto da jornada, tá bom? Posso pedir essa bênção especial para o resto da jornada? Tem mais alguém? Se você não veio aqui, mas quer vir aqui agora à frente, pode vir em nome de Jesus. Quero orar pedindo essa bênção especial, tá? Pai querido, em nome de Jesus que eu quero orar por essas pessoas. Eles estão dizendo: Senhor, não entendo muito desse negócio não, me parece estranho, mas eu quero. E é por isso que eu quero te pedir: vem Jesus com o teu Espírito Santo e sela esses corações, e Jesus se torne na vida deles o Senhor, o Salvador, o Mestre, o Guia, que eles conheçam a tua voz, que eles aprendam a andar os teus passos e que eles possam vislumbrar a alegria da glória do Senhor. Oh Pai, fica com eles, seu professor particular, ministra, é aquilo que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Tem alguns pastores que estão aqui que vão entregar um convite para vocês, tá? É um encontro que a gente tem para dar orientações, está aqui o convite para vocês, tá? E se você não tem Bíblia, tem Bíblia? Tem Bíblia? Não tem, tá? Se você não tem Bíblia, lá no ponto de encontro, fala assim: o pastor prometeu uma Bíblia para mim, vai lá e pega, tá? É um presente para quem desejar, tá, continuar nessa jornada de fé, tá bom? Agora todo o povo de Deus de pé, nós vamos adorar a Deus juntos aqui.